Muito bom dia para você, Ellen Fernandes, e para os nossos ouvintes. Olha, quem tem filho sabe a importância das brincadeiras lúdicas, de tirar um pouquinho os smartphones das crianças e trazer eles mais para a área da educação, concentrar mais na escola, mas também tem a possibilidade de fazer com que esses aparelhos sejam aliados na educação e no desenvolvimento da criança e do adolescente. E para falar sobre isso, quem vai explicar para a gente agora é a psicóloga e neuropsicóloga doutora Érica Lima. Doutora Érica, muito bom dia para você. Seja bem-vinda ao Jornal da Metropolitana. Doutora, para a gente começar, como é possível fazer essa intercalação, essa brincadeira mais lúdica e tornar os smartphones também parceiros na educação e no desenvolvimento da criança e do adolescente?
Olá, bom dia. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui falando para a Rádio Metropolitana e de um assunto tão sério, né, que hoje envolve muitos pais, o colégio, que a criança, que o adolescente está, né? E em relação a essa questão de se tornar mais saudável o uso da tecnologia, eu sempre digo que a orientação é a palavra de ordem, né? Quando os pais, eles chamam os filhos para conversar e os fazem entender os riscos de muito uso, vai se tornar cada vez mais fácil essa execução dessa tarefa, né? Nós devemos estipular sempre um tempo para essa criança, para esse adolescente, e de fato colocar para eles o que está por trás daquilo, o que é importante.
Certo. Doutora, e como a gente pode perceber qual o momento em que já torna difícil o uso dos smartphones, dos eletrônicos para criança e adolescente? Hoje em dia as crianças estão tendo acesso muito fácil e muito rápido a essas novas tecnologias. E como a gente pode perceber quando já chega o tempinho, tem uma idade certa para começar a usar aparelhos eletrônicos, celulares, computadores?
Sim. Segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, existe um estudo que antes dos 2 anos de idade deveria ser 0 telas. Dos 2 anos aos 5 anos de idade, meia hora por dia, indo no máximo até 1 hora. E de 5 anos até 10 anos, 2 horas por dia. Então, os riscos que vai se tornar para essa criança, para esse adolescente, é quando eles começam a perceber, na verdade, os pais vão começar a perceber, né? Porque a criança em si, o adolescente, como eles têm essa tecnologia na mão, eles têm o mundo inteiro na mão. Ali eles têm acesso ao que eles quiserem, e ainda mais se não tem a observação, a orientação de algum adulto do lado, né? Eles vão estar tendo o mundo na mão. Então, isso vai se tornar cada vez pior quando eles deixam de fazer uma função. Então, no caso, eles deixam de estar se socializando, eles deixam de estar executando alguma tarefa diária que tem que ser ou em casa, as rotinas, as tarefas de casa, as tarefas escolares, eles não vão estar querendo mais estar conversando, brincando, fazendo o que de fato uma criança, um adolescente tem que fazer de forma natural.
Doutora, a senhora falou sobre orientação, que é a palavra de ordem, mas muitas vezes, principalmente adolescentes, podem não aceitar muito bem uma negativa sobre o uso dos aparelhos. Por exemplo, agora já tá bom, não pega no celular. E muitos pais também podem deixar aquela regrinha, tipo, final de semana sem celular. Como fazer essa informação entrar melhor para o desenvolvimento da criança e do adolescente, que eles tenham de forma mais positiva essa palavra de ordem, que é a orientação? Como os pais podem fazer essa orientação de forma mais clara e um pouco didática para os filhos?
Sim. Primeiro é que é um dever do pai, da mãe, de qualquer pai, qualquer mãe, o responsável por essa criança e pelo adolescente, estipular sim um tempo e de fato sempre estar orientando essa criança, esse adolescente a não ficar. Aí a gente vai estar falando de adolescentes, então já está falando um pouquinho uma idade que já vai entender mais, né? A criança, quando ela tem até os 6 anos de idade, ali a gente está na primeira infância. Porém, a partir daí ela já começa a ter um entendimento. Mas quando os pais, eles chamam de fato para conversar com essas crianças, com esses adolescentes, eles vão estar mostrando os perigos que pode ocorrer. porque de fato muitos deles não têm a certeza, não têm essa orientação do que está acontecendo. Então eles têm acesso à internet, eles têm acesso a falar com outras pessoas que são de idade, que eles vão estar mentindo. Eles vão ter acesso a jogos que não são permitidos à idade deles, eles vão ter acesso a programas que também não vão ser acessíveis para a idade deles, mas que infelizmente eles têm essa facilidade para entrar. Então, a palavra de ordem ali, e ser direcionada aos adolescentes, às crianças, é os pais chamarem e conversarem mesmo, mostrarem o que pode ocasionar de risco para eles.
Doutora, se tratando de aplicativos, sites dos celulares, da internet em geral, tem alguma recomendação, orientação, qual a idade é permitida? Hoje em dia a gente vê muitas crianças utilizando como Instagram, WhatsApp, outras redes sociais, Twitter, e algumas não são recomendadas para certas faixas etárias. Como que os pais podem estar fazendo esse monitoramento, essa orientação com os filhos e como os filhos também podem já ter a noção do que pode ou não pode na idade deles, principalmente se tratando da internet, que é uma terra sim com lei, mas a gente vê muitos problemas também ocorrendo dentro desse mundo virtual.
É verdade. A gente tem muito acesso, sim, a essas informações. Hoje a gente tem programas que a gente pode estar instalando nos celulares e smartphones das crianças, dos adolescentes. E ali os pais eles vão estar 24 horas observando o que essas crianças, os filhos deles, né, os adolescentes, eles estão de fato executando, olhando ali, né, com quem que eles estão entrando em contato. A gente tem sim esse monitoramento, porém muitos pais, infelizmente, não têm esse acesso. Eles não sabem desse recurso. Então, são poucos os pais que sabem que pode já estar monitorando esse acesso das crianças, dos adolescentes, e mostrando para eles ali o que pode, o que não pode.
Doutora Érica Lima, e para explicar também como os aplicativos, como a internet, os celulares, computadores em geral, podem se tornar aliados também no desenvolvimento da criança, do adolescente na escola. Como que na escola esses pais podem ter um aproveitamento do uso dos filhos com relação aos aparelhos eletrônicos?
As escolas, dificilmente hoje uma escola não vai ter, né, um acesso à tecnologia. A tecnologia ela só vem crescendo, vem só aumentando. Daqui 10, 20 anos, o mundo vai estar tomado de tecnologia. A gente hoje tem crianças, né, muito pequenas que sabem mexer de fato e é importante, porque ali ela vai estar executando muita tarefa, ela vai estar aprendendo, ela tem muito mais facilidade de estar observando o que o professor está passando, aprendendo. A gente veio de um tempo de pandemia aí que, de fato, muitas crianças foram alfabetizadas através da pandemia. Muitas escolas colocaram esse acesso e que vem para contribuir. O ruim dessa tecnologia seria mesmo o tempo de uso que esses adolescentes estão ao celular, qual é a forma que eles estão fazendo. Então, as escolas hoje, eles podem ter um monitoramento de estarem colocando, levando as crianças a explicarem quais são os riscos, tanto os físicos quanto emocionais. A gente tem muitos atrasos cognitivos de crianças e adolescentes que seriam déficit de atenção, distúrbio de aprendizado. As crianças não conseguem mais controlar suas próprias emoções. Mas isso são informações que deveriam ser passadas a eles. Porque se cada dia a escola se conscientizasse, os pais se conscientizassem de que a tecnologia ela é sim uma aliada, as escolas hoje só ganhariam com isso. Então, a informação que é um acesso que deveria ser passado, ela pode ser colocado facilmente para eles.
Doutora, e a gente traz uma observação importante também, que hoje em dia as crianças e adolescentes, elas próprias estão ensinando aos pais como mexer nas redes sociais, como mexer nos celulares, computadores. Muitas vezes é isso, né? Os pais que acabam aprendendo com as crianças e os adolescentes. Com a importância dos pais também se manterem atualizados, doutora, com relação a esse novo mundo virtual que já está aí há bastante tempo, né? Mas para eles auxiliarem também os seus filhos.
Sim, muito, é verdade. A maioria das crianças hoje em dia tem esse acesso e fácil nas mãos, e eles, de tanto estarem executando, mexendo ali nesses celulares, nesses, né, computadores, smartphones, eles acabam aprendendo. Então, a gente já tem uma realidade que eles conseguem aprender. E isso é muito bom. Então, os pais, hoje em dia, eles, né, começaram a ficar com a tecnologia um pouquinho mais antiga, né, e não quiseram avançar. E isso é importante, os pais estarem estudando também essa tecnologia, até porque, para a gente poder ensinar alguma coisa para uma criança e para um adolescente, nós, como pais, como adultos, deveriam saber até antes. Porque é aí que a gente vai entender os riscos, é aí que a gente vai entender até onde pode, o certo limite.
Então fica aí a observação, a orientação também e o conselho da neuropsicóloga doutora Érica Lima sobre também a importância dos pais conhecerem as tecnologias para poderem passar e também darem orientações para os filhos, trazer esse monitoramento, não é isso, doutora?
É verdade, é de suma importância, sim. Cada vez mais estamos estudando, estamos evoluindo, né? A tecnologia está evoluindo, mas a gente também vai evoluir junto com ela.
Conversamos nesta manhã com a psicóloga e neuropsicóloga, doutora Érica Lima. Doutora, muito, muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Metropolitana. Foi uma entrevista excelente, esclarecedora. Esperamos ajudar pais e também crianças e adolescentes que estão aí nos ouvindo nas ondas do rádio, nas redes sociais e também nos aplicativos.
Eu que agradeço a oportunidade de estar trazendo um assunto tão importante para as famílias, para os colégios, a importância de estar ensinando, né, mostrando quais são os caminhos e os riscos e os aliados da tecnologia hoje para as nossas crianças.